No dia 1º de setembro, às 7 horas da noite, será realizado na sede da OAB Maringá um evento em alusão ao Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Uma palestra com o médico psiquiatra José Kleber Ferreira. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá a advogada Adriane Mincacci, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Maringá. Está aqui com a gente e essa entrevista está sendo transmitida em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, muito obrigada por esse espaço, por esse momento e essa oportunidade de estarmos aqui para divulgar esse evento que entendemos que é muito importante para a comunidade local.
Pode começar explicando então para a gente qual o objetivo desse evento, o tema dessa palestra exatamente, o que será tratado nessa palestra?
Muito bem, o Setembro Amarelo ele é comemorado no mês de setembro mundialmente, então dia 10 de setembro se estabelece ou se fala a respeito da prevenção ao suicídio. E o objetivo de nós, da OAB, da Comissão da Mulher Advogada, ao trazer esse assunto para a OAB e para a discussão da comunidade em geral, é falar sobre esse tema. É falar sobre as dores emocionais, o sofrimento emocional ou mesmo a doença que pode estar por trás de uma atitude extrema quando alguém atenta contra a própria vida. Então, o objetivo é trazer um médico, um especialista, Dr. Kleber, que vai conversar conosco sobre isso.
E ele vai falar especificamente sobre o quê? Ele vai falar sobre comportamentos que podem ser indicativos?
Sim, o objetivo é que ele venha e discuta dois aspectos que são importantes. O primeiro aspecto é os sinais que nós, que a comunidade, que todos nós podemos identificar em pessoas próximas, em pessoas do nosso relacionamento, familiares, amigos, comunidade, quais seriam esses sinais e como que a gente os identifica. E também direcionar uma palavra de esperança para a pessoa que está num momento desse. Está com uma dor emocional, com algo que ela não está conseguindo resolver sozinha, mostrando que existem meios, mecanismos, pessoas, instituições que estão próximas e têm competência para poder lidar e tratar com o assunto.
Uhum. Inclusive, o tema, é Setembro Amarelo, temos que conversar. É um tema que tem que ser tratado pela sociedade. Então.
Sem dúvida. Isso é um outro ponto e um aspecto muito importante, que é tratar o assunto como tabu. Nós precisamos deixar de tratar isso como se fosse um tabu e trazer esse assunto à luz. Porque qual é o grande objetivo? Mostrar para todas as pessoas que hoje vivem ou estão sujeitas a uma dor ou um sofrimento emocional que a vida vai ser sempre a melhor opção. E que existem possibilidades, mecanismos de a gente superar uma situação extrema para não ser ou não ter que decidir atentar contra a própria vida. Então, tratar de um tema desse que em princípio pode parecer muito difícil de lidar, na verdade é necessário discutir sobre. Por quê? Porque ao tratarmos disso, nós estamos cuidando de prevenir e nós estamos também levando para as pessoas que estão no momento de dificuldade emocional que elas têm como sair daquela situação.
E sobre falar em relação a esse tema, ao suicídio, como que a imprensa deve se portar? Como deve ser a divulgação de informações relacionadas a esse tema?
Excelente oportunidade e pergunta da sua parte, Luciana. A imprensa precisa tratar disso, sim, de uma forma amorosa, de uma forma sem julgamentos, que essa é que é a grande, eu acho que o grande objetivo também disso é, quem está vivendo uma situação como essa, ele precisa de uma luz, ele precisa de uma orientação. Então, a imprensa pode trazer informações de como e quais são as instituições ou quais são os órgãos, ou quais são as possibilidades de acesso à informação que uma pessoa que está vivendo uma condição dessa pode buscar. Existem, e até nós estamos fazendo esse evento em parceria com a CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. É um órgão absolutamente gratuito, onde as pessoas, através de um telefone, que é o 188, elas podem fazer uma ligação, elas podem conversar com uma outra pessoa numa situação de absoluto anonimato e poder tratar sobre um sofrimento ou uma dor emocional pela qual ela está passando. A própria CVV, no dia do nosso evento, também vai ter um espaço para poder tratar sobre isso e eles vão trazer números de atendimentos que foram realizados no ano de 2021. E a gente se estarrece com as informações, foram atendidas quase 5 milhões de pessoas no ano de 2021, com alguma situação ou com alguma dor emocional que foi ouvida, que foi acolhida com amorosidade e que foi ouvida e acolhida sem julgamento, que é um dos principais propósitos também de quem tem que falar sobre esse tema, das próprias instituições, dos hospitais e dos médicos que tratam especificamente sobre esse assunto.
Inclusive, vocês têm uma cartilha, né, sobre como, como deve ser a divulgação, né, de casos de suicídio ou do tema, aliás, né?
Isso. Essa cartilha, na verdade, ela foi desenvolvida e ela vem sendo atualizada anualmente pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, ela é desenvolvida para direcionar a própria imprensa, para direcionar nós enquanto comunidade, de quais são sinais, de qual seria a nossa postura em relação a uma situação como essa, para poder acolher a pessoa que está vivendo uma situação de extrema, né, dor emocional, que é como a Associação Brasileira de Psiquiatria chama isso. E essa cartilha, ela vem ano a ano sendo desenvolvida com um cunho informativo, mas também levar para a própria pessoa que está nessa situação conhecimento e informação.
Uhum. E pelo que eu pude ler da cartilha, não consegui ainda ler o documento total, completo, mas eu achei interessante um trecho em que vocês dizem o seguinte, que a divulgação, por exemplo, de uma história de alguém que tentou suicídio, mas desistiu, superou, né, aquela fase, né? É uma divulgação importante, né?
Sem dúvida. Isso, além de constar nessa cartilha desenvolvida pela associação, isso também vai ser um tema trazido pelo próprio médico na palestra. A importância de ressaltar que alguém que passou por uma situação extrema e, graças a Deus, não deu cabo com a própria vida, saiu disso, superou isso, e como isso aconteceu? Né? Então, e quem participou de uma situação como essa, ou quem ajudou a tirar essa pessoa dessa situação, trazer essas informações para a comunidade é importante também. Por quê? Porque, de novo e mais uma vez, e sob o lema até do Setembro Amarelo deste ano, a vida sempre vai ser a melhor opção. Né? Então, trazer informações de alguém que estava numa situação extrema, mas que a superou, e de alguém que pôde participar disso e auxiliou nessa mudança de decisão, isso só vem a beneficiar tanto a comunidade quanto as próprias pessoas que estão numa situação como essa.
Que bom, que interessante, né? Agora, quais são os sinais de alerta, né? Porque a gente imagina que uma pessoa com pensamentos suicidas é uma pessoa triste, fechada, introspectiva. É sempre assim?
Em princípio, esses são os sinais, evidentemente, que alguém que está introspectiva ou que está em uma condição de isolamento, algo está acontecendo ali. Mas não são só esses os sinais. E isso também vai ser muito importante, porque vai ser abordado na palestra do médico. Às vezes, uma pessoa que tem um comportamento normal, que é normal de dia a dia, que trabalha, que se levanta, que vai trabalhar, que faz as suas atividades normais, aparentemente, ela pode parecer para a gente que não está acontecendo nada, mas não é assim. Alguém que está muito alegre e que não é uma pessoa que costumeiramente também está muito alegre, alguém que começa a falar muito, falar também de forma excessiva, que não é um comportamento normal ou aparentemente que faz parte do dia a dia dessa pessoa, ela também pode estar ali com alguma situação, escondendo ou criando talvez um muro para distanciar uma dor e um sofrimento que ela não consegue colocar para fora e nem falar. Então, evidentemente que tem indícios ou sinais que podem ser mais extremos, e também o Dr. Kleber vai tratar disso na nossa palestra, mas esses outros sinais de comportamentos diferentes do dia a dia, desde como ela toma café, desde os horários que ela faz em relação às atividades normais dela, quando isso começa a mudar, alguma coisa pode estar acontecendo ali. E aí, se a gente começa a perceber pequenos sinais, até mesmo como mudança de horário de dormir, mudança de horário de acordar, hábitos de finais de semana que são e passaram a ser diferentes, isso pode estar demonstrando que algo pode estar acontecendo. E aí a gente tem condição de se aproximar, como eu te disse antes, com amorosidade, sem julgamentos, com uma escuta ativa para tentar entender se está acontecendo algo ali.
Escuta ativa é exatamente o que é? Ouvir sem falar por cima.
A escuta ativa é aquela escuta onde você não julga aquilo que você vai ouvir. Você simplesmente se coloca à disposição para que a pessoa fale tudo e qualquer coisa que ela desejar falar. Então, se ela estiver com vontade de falar sobre qualquer coisa, inclusive algo que esteja dentro dela a incomodando, uma dor emocional, como dizem os médicos e os próprios especialistas no tratamento das doenças emocionais, é ela colocar para fora e a gente a acolher, sem questioná-la sobre se está certo, se está errado, ou se ela não deveria pensar assim ou assado. É simplesmente ouvir, se colocar à disposição e deixá-la falar.
E nesse deixar falar, a pessoa que está ouvindo pode falar alguma coisa, por exemplo, estou te ouvindo, pode falar alguma frase, alguma expressão assim?
Sim, essas expressões, estou aqui. Uhum. Estou te ouvindo, estou à sua disposição e me diga tudo aquilo que você tiver vontade de dizer. Uhum. Se você quiser chorar, se você quiser que eu fique apenas em silêncio ao seu lado, uhum. Se você não quiser me falar nada e quiser apenas o meu abraço. Uhum. Isso são exemplos de escuta ativa, uhum. Que às vezes, muito mais do que falar, é escutar ou gesticular ou apresentar gestos aonde você está acolhendo com amorosidade aquela pessoa que está fragilizada.
Faz muita diferença, né?
Toda a diferença.
Toda a diferença.
Toda a diferença.
Tá certo. Então, esse evento, essa palestra, abre o mês de setembro, né? O setembro amarelo. E outros eventos, com certeza, outras ações durante o mês, né? Vão ser realizadas na cidade, né?
Na cidade e no nosso país e no mundo, então, né? Porque o dia 10, como eu disse, é o dia que se comemora. E a ideia da OAB, da Comissão da Mulher Advogada, é fazer dessa bandeira, não uma bandeira só para o setembro amarelo, mas trazer e levar isso de uma maneira perene nos próximos meses e durante todo o ano, porque o pós-pandemia, especialmente o pós-pandemia, trouxe para a gente ainda mais reflexão sobre as doenças e os sofrimentos emocionais. Então, ao longo do mês, além da palestra, algumas lives também irão acontecer, informativos que estão sendo elaborados também vão ser publicados, tudo no intuito mesmo de chegar próximo ou chegar ao lado daquelas pessoas que estão precisando de uma esperança e para que elas compreendam, né, Luciana, de uma vez, que a vida vai ser sempre uma melhor opção.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito obrigada. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Uma ótima tarde a todos vocês.
Nós conversamos com a advogada Adriana Mincachi, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada, e falamos sobre o Setembro Amarelo. No dia 1º de setembro, às 7 horas da noite, será realizada na sede da OAB Maringá uma palestra em alusão ao Setembro Amarelo, palestra com o médico psiquiatra José Kleber Ferreira.